Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 6. Romanos 9, versículo 6.
Obrigado.
E nós leremos até o versículo 13, tá bom? Romanos 9, de 6 a 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Nós estamos estudando a cada domingo um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Já faz muitas semanas isso. Começamos lá de Romanos 1, capítulo 1, e estamos já aqui no capítulo 9. E nós dissemos lá no início que a carta de Paulo aos Romanos foi uma carta escrita para um grupo de cristãos em Roma que tinha uma comunidade mista. Ela tinha uma parte de judeus convertidos ao cristianismo e uma parte de gentios, ou seja, não judeus, gente de outros povos, convertido ao cristianismo também. E Paulo escreve para esse grupo de pessoas. E havia alguns problemas na interação entre esses dois grupos. Os judeus convertidos ao cristianismo prezavam pela manutenção das regras dietéticas, das leis cerimoniais, da circuncisão. Enquanto os gentios convertidos ao cristianismo, que nunca tiveram essas práticas, não sabiam se agora precisavam adotar as práticas dos judeus ou não. Esse é um tema muito importante no Novo Testamento. Ele aparece em vários escritos. E ele aparece especialmente no livro de Atos, escrito por Lucas, onde a gente vê toda a história de como os apóstolos reconheceram que não era necessário exigir aos gentios que eles se circuncidassem ou que eles guardassem as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Aquilo era para o povo judeu e não para os gentios. Paulo, então, quando escreve essa carta aos Romanos, ele apresenta o Evangelho porque ele diz que é o Evangelho da fé que justifica e que eles são um povo só formado em Jesus Cristo. Então ele vai desenvolvendo essa ideia. Lá no início ele vai dizendo que todos pecaram, o gentio bem depravado pecou, e mesmo que ele possa dizer que ele não conhece a lei, ele ainda assim pode conhecê-la ou pode saber que fez alguma coisa de errado, porque ele consegue ver na natureza. O gentio, que é moral, que faz a coisa certa, também pecou, porque mesmo sabendo que existe certo e errado, vez por outra ele faz o que é errado. O judeu, que não só sabe que tem certo e errado, mas conhece a lei, também pecou. E por isso todos pecaram e todos precisam dessa graça de Deus manifestada no Evangelho. Então, a partir do capítulo 4, ele vai falando dessa justificação que é pela fé. Como todos eles, todos são justificados pela fé. Não pelo cumprimento desses mandamentos da lei e nem pela herança genética, genealógica de Abraão. Todos precisam crer em Jesus. Ele diz, inclusive, que Abraão é pai tanto dos que são circuncidados quanto dos que não são circuncidados, porque ele creu antes de fazer circuncisão. Então, ele é o pai, na verdade, dos que creem, seja judeus ou sejam gentios. Todos são um povo só, porque todos são filhos de Abraão em Jesus Cristo. Ele continua desenvolvendo esse argumento, falando sobre pecado, santificação, até o capítulo 8, onde ele diz que não há nenhuma condenação, só tem um problema. Se tudo isso é verdade, e a salvação é pela fé, e o Evangelho me pede para crer em Jesus Cristo, e por isso eu sou salvo, então o que dizer dos judeus? Qual a vantagem em ser judeu? Deus abandonou os judeus, Deus rejeitou os judeus, Deus abriu mão dos judeus, Deus descumpriu a sua aliança com os judeus. E ele explica no capítulo 9 que não. Que ele mesmo sente pelos judeus não terem todos recebido a Jesus Cristo. Mas agora ele começa a desenvolver um argumento sobre o lugar dos judeus, do povo descendente natural de Abraão na salvação. Ele começa aqui no capítulo 9 e ele vai levar essa argumentação até o capítulo 11, tá bom? Na semana passada nós falamos um pouco sobre os primeiros 5 versos e agora a gente está a partir do versículo 6. Esse texto, então, é sobre a relação de Deus com os judeus agora que há Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Como ficam os judeus nesse plano todo? É sobre isso esse texto. Ele costuma ser muito usado para falar de outras coisas, mas ele é sobre isso. Qual que é o argumento que Paulo vai usar aqui? Ele diz o seguinte, olha, não, ele vai defender Deus de duas acusações. Porque ou Deus fez um plano com os judeus e o plano falhou, e aí ele então resolveu ir para os gentios. Ou então Deus não só falhou, o problema não é que Deus foi incompetente, o problema é que Deus foi injusto. E essa é a segunda acusação que ele vai defender Deus a partir do versículo 14. Mas no versículo 6 ele está falando sobre a acusação de que o plano de Deus falhou, de que Deus não conseguiu fazer um plano que funcionasse com os judeus. E aí ele explica algo que tinha sido inexplicável até então. O pensamento muito comum entre os judeus da época, e talvez muitos dos que receberam essa carta de Paulo, é que esse grupo, dentre os grupos humanos, esse grupo de filhos de Abraão, era um grupo especial diante de todos os outros. De certa forma, se você pensar no que significa a palavra especial, que é único, separado, diferente, de fato eles eram um grupo especial, foi o único povo escolhido por Deus para fazer a missão que eles tinham para fazer. Só que isso, ao invés de ser entendido como uma missão dada por Deus a esse povo, passou a ser encarado como um privilégio exclusivo dado por Deus a esse povo, ao ponto de que o judeu deveria mais e mais se apegar a essa sua eleição e aguardar a condenação dos gentios. Portanto, os filhos de Abraão estavam garantidos sempre nessa aliança de Abraão. E o resto, bom, o resto que lide com o fato dele não ter sido escolhido por Deus. Isso é verdade em tantos lugares, isso aparece, essa ideia aparece em tantos lugares do Novo Testamento que a gente vê os próprios judeus se gabando de serem judeus diante de Jesus Cristo. Quando eles falam que eles são filhos de Abraão, nunca foram escravos de ninguém e tal. E aí o Senhor diz que das pedras poderiam nascer filhos de Abraão. Uma ideia de que havia um privilégio em ser filho de Abraão e que, portanto, eles precisavam continuar fiéis aos mandamentos de Deus como prova da aliança que garante a sua bênção. Aí Paulo diz o seguinte, olha, não pensa que a palavra de Deus falhou quando eu falo de Jesus Cristo, não. Porque se você voltar lá para Abraão, você percebe que Deus fez uma promessa a Abraão sobre um grande povo, mas a coisa não foi muito do jeito que talvez Abraão esperasse. Olha que coisa curiosa, lá em Gênesis Deus chega para Abraão e fala assim, olha, você vai ser pai de uma grande nação, incontável, vai ter mais gente do que você pode contar. Então Deus dá filhos a Abraão, quantos? Dois. Dois. O primeiro que Abraão resolveu, junto com Sara, burlar um pouco a regra e ter um filho com Agar, a escrava, que foi Ismael. E o segundo filho de Sara mesmo, só. O pai de uma grande nação teve dois filhos, mas não basta isso não. Só um era da linhagem que ia dar origem ao povo que Deus prometeu, Isaac. Abraão teve dois filhos. Dentro desses dois filhos, um foi escolhido, um era o escolhido para continuar a linhagem de Abraão. Isaac teve dois filhos, gêmeos, parece um pouco mais, né? Um pouco mais fértil a família de Isaac do que a do pai dele. Dois filhos, só um era o da promessa. Esaú e Jacó, gêmeos, só Jacó continuaria a linhagem prometida. O que Paulo está argumentando aqui? Ele está dizendo, gente, a aliança de Deus nunca foi sobre quem tem o sangue de quem. Mas Deus agiu de uma forma com Abraão e continuou agindo dessa forma dentro do próprio povo. Como é que ele agiu com Abraão? Ele olhou todos os povos da terra. Opa! Ele olhou todos os povos da terra e ele escolheu uma pessoa para começar uma família. E ele escolheu de um jeito também bem curioso, porque ele fala: eu vou começar uma família, sai da casa da tua família. Vou começar uma família nova em você. De todas as famílias da terra, ele escolheu um. Aí de dois filhos desse um, ele escolheu um. Aí de dois netos daquele um primeiro, ele escolheu um. O que deveria ser, no primeiro entendimento da promessa, uma abertura, parecia muito mais um afunilamento. Ao invés de incluindo cada vez mais pessoas, parece que vai excluindo. Está surgindo mais gente, mas ainda assim está diminuindo o número de pessoas dentro dessa promessa toda. Entendeu? E alguém podia falar assim: peraí, então Deus estava fazendo um caminho de diminuição da promessa? Não, ele tinha dito para Abraão: em ti serão benditas não só a sua família, todas as famílias da terra. Eu tenho um plano para que de uma pessoa venha bênção para todo mundo. Aí tem dois, ele fala, mas a bênção vai passar só por um. Ué, mas peraí, como é que é? Ser para todo mundo? Aí vem dois, ele, só por um de novo. Como é que isso pode ser dessa maneira? Paulo está dizendo: olha, não pense que a palavra de Deus falhou quando alguns judeus, porque veja, não eram todos, Paulo era judeu, quando alguns judeus rejeitaram Jesus. A aliança nunca foi de todos os filhos de Abraão, nunca foi de todos os filhos de Isaac, nunca foi de todos os descendentes de Jacó. A aliança sempre foi de um grupo dentro da humanidade e de um grupo dentro da família de Abraão. Mas o argumento não acaba aí, não. Ele só está dizendo: olha, a palavra não falhou. Esse sempre foi o movimento de Deus. Sempre foi o movimento que Deus tomou com a sua aliança. No versículo 14, ele vai falar de outra acusação. Porque ele escolhe um e deixa outro de lado. Tá bom, então o plano sempre foi esse? Foi. Então Deus não é incompetente, mas é injusto. Por que ele escolhe um e não escolhe o outro? Então Paulo vai abordar essa questão também. Versículo 14. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É o seguinte, Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Não vem aqui reclamar, não. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. O que ele está dizendo aqui? Quando o judeu e quando nós também lemos lá a narrativa do Êxodo, em que Moisés está diante do faraó e o faraó fala: não, vou deixar o povo ir. Depois fala: não, não vai não. E Deus manda uma praga. Aí ele fala: não, agora eu vou deixar. Não, não, não vai não. O texto fala em alguns desses momentos que Deus endureceu o coração de faraó. Deus endureceu para faraó não deixar o povo ir. Mas Deus não queria que o povo fosse? Queria. Mas por que ele endureceu? Está explicado aqui. Para que o poder de Deus fosse manifestado. Para que Deus manifestasse o seu poder contra o próprio faraó. E ele faz isso. Continua o texto, versículo 19. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como as areias do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse texto é muito complicado. Deus endurece quem Ele quer. Ele endureceu o coração do faraó. Por que Ele endureceu o coração do faraó? Para mostrar a sua glória, o seu poder, para que todas as pragas fossem manifestadas, inclusive a última, que aponta para o cordeiro que morreu para que nós não fôssemos mortos. A Páscoa. Deus endurece o coração de faraó para chegar até onde Ele queria mostrar. E aí depois, Ele continua dizendo, olha, mas também entre Israel, o Senhor quer mostrar a sua glória. E alguns de coração endurecido foram preparados para a destruição, mas outros que parecem não ser seu povo são incluídos como povo de Deus. Aqueles que eram ditos minha amada, não eram amada, mas o que não era amada agora é amada. Você fala, meu Deus, então Paulo está dizendo que realmente Deus é injusto. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu não tenho misericórdia de quem eu não quero, acabou, eu escolho quem eu quero. Mas, Senhor, eu nem pedi para nascer. Como é que o Senhor pode me culpar? Quem pode resistir à vontade de Deus? Deixa eu falar uma coisa aqui antes de continuar, então. Tem dois jeitos de você fazer jornalismo esportivo. O que tem a ver com isso? Calma, vocês vão entender. Tem dois jeitos de você fazer jornalismo esportivo. Eu gosto muito de jornalismo esportivo. Você gosta também, né, Guto? Ou só do esporte? Gosto de jornalismo também, né? Tem dois jeitos. Tem o jeito Sport TV e tem o jeito ESPN. Sport TV é um canal de esportes, ESPN é outro canal de esportes. A Sport TV, todos os comentaristas e repórteres, eles são orientados a nunca revelar que time eles torcem. Na ESPN, todos os comentaristas, repórteres, narradores, acho que até os assistentes falam para quem eles torcem. São dois jeitos. A partir daqui, eu vou usar o jeito ESPN nessa pregação. Porque esse texto é um texto que traz um grande debate teológico. Maior do que deveria ser, inclusive, já deixo claro, que é o debate sobre a salvação. Há aqueles que estão num grupo que pode ser chamado de monergista. É o grupo que acredita que Deus salva quem Ele quer e condena quem Ele quer, a despeito de qualquer participação do salvo, seja recebendo pela fé ou seja qualquer outra coisa. O grupo monergista. O maior grupo dentro dos monergistas são os calvinistas. Talvez você já tenha ouvido falar dos calvinistas. Os calvinistas acreditam que Deus já desde sempre escolheu quem vai para o céu e quem não vai. Ele já escolheu, certo? Na verdade, eu estou sendo um pouco injusto, vou reformar. Os calvinistas acreditam que Deus desde sempre escolheu quem vai para o céu e deixou que os outros continuassem o seu ritmo normal, que já era para ir para o inferno. Essa é a visão calvinista. A outra visão é a visão do livre-arbítrio. Dentro do grupo do livre-arbítrio tem, talvez, o grupo mais famoso dos arminianos. Estes acreditam que há uma participação, ainda que mínima, do salvo ao receber essa salvação. Então, Deus oferece a salvação para todos e essa graça que Deus oferece para todos pode ser resistida ou recebida pelas pessoas. Certo? Esse capítulo 9 de Romanos, ele é um dos capítulos desse debate. Como eu disse, eu vou usar o modo ESPN. Eu vou dizer... Porque assim, isso parece time de futebol, né? Não deveria ser, de novo. Mas já que estamos nessa linguajar, eu particularmente acredito no livre-arbítrio. Essa é a forma como eu interpreto as escrituras. Contudo, deixa eu falar algumas coisas. Toda a minha formação no seminário foi lendo teólogos monergistas. Eu posso contar nos dedos de uma mão quais foram os teólogos do livre-arbítrio que eu li no seminário. Segunda coisa, aqui na igreja nós temos de tudo. Temos os que acreditam no livre-arbítrio e temos os que acreditam na eleição incondicional, que Deus escolhe incondicionalmente. Convivemos muito bem, porque concordamos com o que é fundamental. Quem salva é Deus. Ninguém pode atribuir a si mesmo mérito nenhum pela salvação. Ninguém pode se considerar como sendo merecedor ou que tenha provido para si mesmo qualquer centímetro de graça, porque a graça não é troca. E se você for levar esse debate às últimas consequências, a diferença entre os dois grupos é muito pequena. É muito, muito pequena mesmo. Sabe por quê? Porque se você acredita que Deus oferece a salvação para todos, e Ele sabe os que vão receber e os que não vão receber, E ele pode agir para mudar. E ele resolve não agir, ou ele resolve agir só de algumas formas. Isso é muito próximo de dizer que ele escolheu, não é verdade? Então o debate não é tão grande, não deveria ser tão grande assim. Além disso, mesmo eu acreditando no livre-arbítrio, eu tenho plena consciência de que eu só fui salvo por uma série de condições que são completamente fora da minha escolha. Eu fui convertido pela pregação dos meus pais, eu não escolhi nascer naquela família. Eu fui ensinado e discipulado nesse país, eu não escolhi nascer nesse país. Eu tive experiências na minha vida que passam por certas questões que eu não sei nem como eu vivi essas coisas. Tudo isso estava dentro do agir de Deus. Então, gente, a questão é a seguinte. Deus salva, eu não tenho nenhum mérito nisso, eu não participo nisso. E a questão fica muito pequena sobre se a pessoa que é salva, Deus já definiu lá atrás e não tem nem oportunidade do outro, ou se ele deu oportunidade, mesmo sabendo que ele ia rejeitar, ele deixou ela rejeitar. É muito pequenininha a diferença. Mas o mais importante sobre isso tudo é que esse texto não é sobre esse assunto. Eu estou falando sobre isso porque você talvez pense que esse texto é sobre esse assunto. Não é. Esse texto é sobre o que acontece com o povo eleito de Israel. O linguajar da eleição nesse texto tem a ver com o linguajar do Antigo Testamento. Israel se dizia o povo eleito. Então Paulo está usando a palavra eleição para isso, para falar sobre isso. E ele está dizendo, veja, vocês pensam em Abraão, esse povo todo foi eleito. E eu digo, não foi todo esse povo eleito. Ismael não foi, Isaac é que foi. Isaú não foi, Jacó é que foi. Dentro de Israel sempre houve um remanescente. Isaías fala isso. Nem todo mundo está dentro dessa aliança. Pare de pensar que a aliança tem a ver com sangue. Ou com sangue das veias, tem a ver com sangue de Cristo, né? E ele diz mais, veja, o faraó teve o coração endurecido. Você vai dizer que Deus foi injusto com o faraó? Por que ele não pode suportar aqueles que foram criados para exaltar a sua glória na continuidade da sua desobediência? Endurecimento. É isso que Paulo está falando. De certa forma, ele está dizendo, em toda essa história, há um endurecimento de Deus, de certas pessoas, por motivos que nós não sabemos, e há a eleição de Deus de certos grupos, por motivos que nós não sabemos, mas para apontar até onde? Para apontar até Cristo. E é aqui que vem a questão. Porque ele disse que ele falou a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Certo? Mas lembra onde eu falei que o argumento termina? Capítulo 11. Vai lá no capítulo 11. Vai lá no capítulo 32, ou no versículo 32. Capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Senhor, com quem o Senhor vai agir com misericórdia? Com todos. Com todos. O que ele quer dizer com isso? Vou resumir os três capítulos, explicar rapidinho aqui. Deus viu toda a humanidade em pecado, escolheu um homem para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Escolheu esse homem, chamou esse homem, mandou ele sair de casa. Esse homem teve dois filhos, ele escolheu um filho desse homem. Esse filho teve mais dois filhos, ele escolheu um filho desses dois. E dele, Jacó, chamado Israel, vem a nação de Israel, toda a nação de Israel. E dentro da nação de Israel, vão se dizer, há os eleitos e os não. Aos que estão na aliança e os que não estão. Ao remanescente fiel e os que abandonam a Deus. Aos que se prostram diante de Baal e os que se apegam ao Senhor. E aí vem Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo aparece. E alguns o recebem, outros não. Mas Jesus é o remanescente. A questão é que, da mesma maneira que Deus escolheu de Abraão um filho e de Isaac um filho, de toda a família de Abraão, Deus escolheu um filho. Jesus. Então, que todo o plano de Deus em Abraão não era fazer de todos os filhos de Abraão participantes plenos dessa aliança, dessa promessa, porque nem todos são filhos da promessa, mas que um era o filho da promessa e nele todos os outros são feitos filhos para a promessa. Significa que a promessa que Deus deu a Abraão é alcançada pelo judeu em Cristo e ela é alcançada pelo gentil em Cristo. A promessa que Deus deu para Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, vem do filho de Abraão. Quem? Isaac? Não. Jacó? Não. Jesus. Em Jesus, todos são abençoados. Falhou o plano de Deus? Não falhou. Do povo escolhido? veio o remanescente da aliança. Deus foi injusto? Não, ele foi misericordioso, porque em Jesus a misericórdia está exercida para com todos os povos. Ao invés de Abraão fazer um povo salvo, em Jesus ele abençoa todos os povos. Não existe nada mais desprovido de sentido na leitura de Romanos do que pegar esse texto e transformá-lo num texto sobre quem está fora da aliança ou quem está fora das possibilidades de salvação. Não, esse texto é sobre como em Cristo a promessa de Deus a Abraão se cumpre para judeus e para gentios. Como os judeus têm um papel central nisso, porque deles é, ou eles são, o povo do qual vem a linhagem de Jesus Cristo, que é Deus para sempre, como ele fala no versículo 5. Mas que dele também vem a esperança para todos os povos. Entendeu? O plano de Deus falhou? Não. Deus foi injusto? Não. Por que Paulo então sente-se angustiado, como nós falamos na semana passada? Porque o remanescente é Cristo. E o remanescente judeu é o judeu em Cristo. E ele quer que todos os judeus recebam essa graça. Então, no versículo 30 do capítulo 9 para frente, ele vai falar sobre essa questão de Israel abandonar essa fidelidade. Versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Qual que é a questão? Os judeus que receberam a promessa de Deus, virá bênção para toda a terra, ficaram autocentrados. Nós somos a família de Abraão, reconhecida, amada, cuidada, garantida por Deus. E quando veio a bênção de Deus, eles não puseram confiança na pedra que sustenta. Eles tropeçaram nela. Não é por ele, não. É pelo cumprimento dessas obras da aliança que nós nos mantemos na aliança. E Paulo está dizendo: não, você tem que reconhecer pela lei que é pecador e que você precisa do perdão e que esse perdão está em Jesus Cristo. Entendeu? O plano de Deus era de uma abrangência mundial. Paradoxalmente, se manifestou num afunilamento até um indivíduo, Jesus. Essa sabedoria divina, que em um há esperança para todos. Porque se dependêssemos da justiça de um povo inteiro, não conseguiríamos, porque todo mundo é humano, pecador. Mas da justiça de um só homem, nós todos fomos acolhidos na família de Deus. Significa, meus queridos, que nós não podemos nem por um segundo nos orgulhar da posição que temos na família de Deus. Nem por um segundo atribuir a qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo a graça da participação da aliança com o Senhor. Nem por um segundo pensar que há qualquer vantagem em sermos qualquer outra coisa que não perdoados pela obra e pelo mérito de Jesus Cristo. Porque todos foram colocados na desobediência. Todos nós, para que Deus agisse com misericórdia para com todos. Se nós não reconhecermos isso, não entenderemos a misericórdia com a qual Deus agiu. Se não reconhecermos que Deus olha para nós todos em desobediência e nos alcança com graça, nós não entenderemos a graça do Senhor. Não entenderemos. Então, façamos como o apóstolo Paulo. Depois dele falar que Deus age com misericórdia para com todos, lá no versículo 33 do capítulo 11, ele eleva ao Senhor um hino de adoração. Adoremos ao Senhor. Senhor, não há nada em mim com qualquer mérito. Eu não posso me orgulhar nem da herança de Abraão, porque nem da família de Abraão eu sou, mas por Cristo eu fui incluído nessa família. Eu não posso nem, Senhor, olhar para todos os contextos que me envolvem e achar que eu tenho qualquer controle sobre eles ou qualquer mérito. Eu não posso achar que eu, tendo vindo de uma família de tantos crentes ilustres, ou eu tendo vindo de uma situação de tanta pecaminosidade, eu possa me considerar mais merecedor do que qualquer coisa. Eu fui colocado sob a desobediência, porque a lei apontou isso para mim. Mas o Senhor, na sua sabedoria, proveu um remanescente. E é pela justiça dele que eu sou justificado. É pelo mérito dele que eu recebo a dádiva. É pela obra dele que eu sou transformado. É com base nisso que Paulo pode, em outro livro, falar que não tem judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. É com base nisso aqui. No fato de que nenhum de nós estava em posição de vantagem diante de Deus. Nem o gentil, nem o judeu. A vantagem do judeu era de conhecer a lei antes de nós, mas em termos de salvação própria, não podia se salvar. Todos são agraciados com uma dádiva que é de Jesus Cristo. Recebamos essa dádiva e agradeçamos a Deus por essa graça. Amém, queridos? Que esse seja o elemento da nossa unidade. Vamos lembrar, Paulo estava falando para uma igreja que era dividida entre judeus e gentios. E Paulo está dizendo, olha, vocês todos são pecadores obedientes. Ah, e qual vantagem o judeu tem? Muita. Foram eles que trouxeram Jesus. Mas nada mais garante essa aliança, a não ser o próprio Senhor Jesus e a fé nele. Judeus da igreja de Roma, depositem sua fé em Jesus, não nas obras. Gentios da igreja de Roma, depositem sua fé em Jesus. Vocês, judeus e gentios, amem uns aos outros como parte de uma mesma família. Porque se dependesse de vocês, estamos todo mundo indo para o inferno. Mas porque depende dele, somos todos eternamente unidos ao Deus. Amém.